Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está no Feijoada Completa, especial de aniversário, 5 anos, e também comemorando aí o nosso primeiro aniversário de programa ao vivo. Ouvindo aí Lô Borges, Paisagem na Janela, composição do Lô Borges e do Fernando Brant, do garoto Lô Borges e do Fernando Brant. Lô Borges, que quando compôs essa música tinha 15 aninhos, é sensacional. Mais uma canção que ficou marcada, né? Foi regravada por vários artistas, inclusive uma versão belíssima do Beto Guedes. Enfim, né? Uma música que marcou a história da música mineira e da música brasileira também nesse disco, Clube da Esquina, lançado em 1972. Que a gente está hoje celebrando também esses 45 anos desse disco.
Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quer acreditar, mas isso é tão.
Bem, e sem maiores delongas, vamos falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Você está ouvindo ao fundo Clube da Esquina número 2, a canção que foi composta aí por Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges. Ainda versão instrumental, né, ou com instrumental vocal, mas sem letra. Foi a primeira gravação dessa música, foi no álbum Clube da Esquina, número 2, né? O primeiro álbum Clube da Esquina, lançado em 72. O Clube da Esquina, que também teve um disco número 2, que foi lançado em 78, né? Com o Milton Nascimento, fazendo aí também com participação do Flávio Venturini, mais tarde, enfim. Clube da Esquina é um disco que marca a história, e o Clube da Esquina, um movimento, né, que na verdade mais do que um disco, é um movimento que marca a história da música mineira e da música brasileira de uma forma muito, muito, muito importante. Né? Pela estética, pelo trabalho, pela beleza das canções, pela poesia, né, pelo engajamento, né, porque nós estávamos num período escuro da nossa história, um período obscuro, um período difícil, que é o período da ditadura militar. Então tudo isso está completamente presente, né, nesse disco e nesse movimento musical que aconteceu ali em Minas Gerais. E sobre esse assunto a gente conversa com o autor do livro Sonhos Não Envelhecem, que é um livro que conta essa história, conta de uma maneira muito rica, muito detalhada e muito interessante. É uma leitura que você não consegue largar, que é o livro Sonhos Não Envelhecem, do Márcio Borges, que é irmão do Lô, o filho mais velho de seu Salomão e Dona Maricota, com quem a gente conversa agora. Márcio Borges, é um prazer indescritível, eu diria, para mim, ter você aqui nesse programa. Eu que sou mineiro e, portanto, sou bairrista, como todo bom mineiro, adoro a minha terra e é um privilégio ter você aqui no nosso programa. Boa tarde.
Boa tarde, Edson. Para mim é um privilégio também estar podendo falar com você, mesmo porque Feijoada Completa é o meu prato predileto.
Com toda certeza. Aliás, de muitos de nós de Minas, né? Com toda certeza. Márcio, dizem que a gente, para poder fazer uma análise de um fato histórico, de um momento histórico, a gente precisa distanciar dele um pouquinho, né? 45 anos depois do lançamento desse disco, Clube da Esquina, em 72, será que hoje a gente já pode mais ou menos avaliar o impacto que esse disco e que esse movimento teve na música brasileira? Como é que você, que viveu isso tudo, pensa quando se fala em Clube da Esquina nesse momento agora? Quer dizer, em 2017, voltando 45 anos no tempo, o que é que te remete?
Ele me remete principalmente à durabilidade das canções que nós conseguimos compor naqueles tempos que, como você disse, foram tempos duros. Mas, como dizia também o filósofo Paul Ryan, foram tempos difíceis, mas foram os melhores anos das nossas vidas. Éramos jovens, cheios de energia, fazendo uma coisa que visava exatamente essa durabilidade. o sucesso que a gente queria era transformar o coração das pessoas, a tocar fundo na alma do povo brasileiro. Eu acho que isso a gente conseguiu, porque essas canções são duráveis até hoje. É, a gente vê, inclusive, jovens artistas, e mesmo jovens de grande sucesso, como Thiago York, etc., que pegam, vão pegar desse repertório as nossas músicas e fazer uma grande ponte com as novas gerações. Eu só posso achar que foi isso, sabe? Que a gente fez uma música que tinha uma grande pretensão. Ela não tinha pretensão do sucesso, tipo a televisão, mas ela tinha pretensão de agradar as pessoas e tocar no fundo da alma de cada um. E eu acho que ela continuou tocando até hoje. Ah, essa é uma avaliação assim, meio superficial, né? Falando mais emotivamente, mas eu acho assim.
É, porque essa, quer dizer, um movimento que teve influências múltiplas, né? Vamos falar um pouquinho desse pré-Clube da Esquina, nos anos 60, quer dizer, quando você começa o livro ali, né? Na década de 60, em 1963, antes até do golpe militar, quando essa amizade entre você e o Milton Nascimento começou a se fortalecer ainda mais, começou a ter esse momento muito especial. E vocês ouviram muita música, quer dizer, vocês ouviram Beatles, ouviram rock progressivo no final dos anos 60. É, como é que foi esse pré-Clube da Esquina? Quer dizer, como é que foi o início dessa parceria com o Milton e o envolvimento do resto do pessoal nessa história toda?
A gente escutava muito, não só esses clássicos que você falou, mas a gente escutava também muita trilha sonora de filme, muito Dimitri Tionkin, muito Henry Mancini, muita música para filme, porque a gente tinha uma grande pretensão, como cinéfilos que eu e Milton éramos, a gente tinha pretensão de fazer nossos filmes, de compor nossas músicas para que, como temas dos nossos filmes, entende? Elas tinham essa pretensão, assim, eu diria, audiovisual, nossa música, né? Tanto foi uma coisa que caracterizou muito o estilo do Milton, esse estilo de ter uma imagem forte nas letras, né? E sempre provocando, assim, sentidos sensoriais, assim, de visão também, né? Cores, lances, né? Nossas músicas são cheias disso. Bom, isso faz parte de um grande cadinho, né, de um grande caldeirão de influências, de criação, né? A gente escutava muito Klaus Ogerman também, que fazia, escutávamos o Bill Evans, pianistas de jazz, escutávamos Tamba Trio, a Bossa Nova Instrumental, que nos influenciou muito também, né.
Perfeito.
Além desses grandes clássicos que a gente sempre cita, que é Jobim, né? O Beatles, rock progressivo, mas teve também Jorge Ben nos influenciando ali, Modern Jazz 4 nos influenciando, então. A gente ouvia de tudo e devorava tudo.
Pois é. Agora, você se lembra qual foi a primeira letra, a primeira canção que vocês fizeram em parceria? Como é que foi essa descoberta, assim, olha... Cara, a gente dá conta de compor música, a gente consegue fazer isso, a gente podia continuar fazendo isso como uma carreira. Como é que foi esse start, hein? E esse clique, assim, de... Olha, esse negócio tem toda a chance de dar uma parceria bacana.
Olha, foi assim. Eu fiquei conhecendo o Milton, eu era estudante, ele já recém-formado como escriturário, trabalhando num escritório de empresa, ele trabalhava no escritório de Furnas, né, das centrais elétricas, em pleno centro da cidade de Belo Horizonte, centro mesmo, na Praça 7, o ponto central da nossa cidade, né?
Sim, sim.
Então o Milton trabalhava ali, eu terminava a aula, eu ia para lá, ficava lá conversando com ele, que a gente já tinha uma grande amizade, né? Que foi assim, aquela amizade à primeira vista, eu conheci o Milton dentro do meu quarto, entende? Eu chegando da aula, ele estava lá ensaiando com o meu irmão, o Marilton, né, que é realmente o irmão mais velho, eu sou o segundo. Ele estava ensaiando com o Marilton e com o Wagner Tiso, estavam lá fazendo um vocal, etc. Eu fiquei conhecendo ele. Ele tinha esse grande interesse por cinema também, ele era cinéfilo, então juntou duas coisas assim que ele gostava muito, que era música e cinema. Eu era apaixonado com as duas, rapidamente a gente se tornou assim, aquele, o melhor amigo do outro, aquela coisa de juventude. Ah, você é meu melhor amigo, você que é meu melhor amigo, teremos amigos para sempre, aquelas promessas de juventude. Fomos ver um filme chamado Júlio Zergin, que nos motivou profundamente. Depois desse filme, falamos, agora nós vamos para casa compor. Isso e numa única noite a gente compôs três músicas, as nossas três primeiras parcerias, que foi Paz do Amor Que Vem, depois veio ser rebatizada de Novena, Giro e Girou e Crença. Três músicas que depois foram gravadas, fizeram sucesso e tudo, mas elas, nós compusemos elas numa única noite. Essas foram as três primeiras. Daí a gente não parou mais. Aí o Milton começou a compor no escritório, né? Compunha sem instrumento, ele compunha na máquina de escrever, entende? Aí é aquela coisa genial que ele tem, né? De usar tudo como... De tudo se faz canção.
De tudo se faz canção, é verdade. É boa. E esse filme foi aquele que vocês viram três sessões seguidas, Márcio?
Foi.
Essa história esse é boa.
Foi o Júlio Zergin. Ele tinha um título horrível em português, né, que, essa coisa que a gente tinha mania de traduzir os títulos, né? Esse filme se chamava Júlio Zergin, o nome de dois personagens, né, o Júlio Zergin. E o filme foi traduzido aqui como Uma Mulher para Dois, que vulgariza bem a história de amor dos caras, que é uma coisa complexíssima, e eles Uma Mulher para Dois, quer dizer, já resolveram a situação logo no título.
E assistir três... Porque essa história, quando você conta um livro, ela emociona muito. Porque você fala assim, aquela história de como, quando o filme começa de novo, assim, não dá conta de sair do cinema, né? Tá tão vidrado naquilo ali, que vocês foram assistir e saíram 10 horas da noite do cinema.
Foi isso mesmo. A gente não deu conta de sair do cinema. Aí terminou a sessão, a gente ia lá fora tomar um café, comer uma bala, um drop, né, lá no bumbum do cinema, e aí eu ameaçando sair, a doutora falou assim, não vamos ver, vamos lá, vamos ver só aquele princípio, o princípio é bom demais. A gente voltava para ver o princípio, sentava e viu o filme inteiro. Aí, no próximo, a gente já sabia que ia ver. Eu falei assim, olha, aí a gente já comentando, tu comentou um detalhe na música, que aquela hora que faz assim, assim, assado, eu não reparei direito como é que termina, não sei o que, tem que ver de novo, porque eu estava pensando naquela parte.
Qualquer desculpa era desculpa, né, para ver outra vez. Qualquer desculpa era desculpa para ver de novo.
2 horas da noite, a gente entrou de tarde, entramos 2 horas da tarde, a gente entrou, depois do almoço nós fomos para o cinema. Né? E aí saímos, era 10 horas da noite, assim, já mais de 10 horas da noite, né? A gente começava a sessão das 10, que aí a gente falou, não, agora não dá, né, pra sair do cinema meia-noite. Aí a gente saiu, fomos pra casa compor. Mas das 4 sessões do dia, nós assistimos 3, né?
Que coisa fantástica isso. Agora, foi. Márcio, a família, né, você falando aí do marido, que é um... Que é um tecladista e é um Facebookeiro de mão cheia. O Marilton, eu sempre acompanho no Facebook e as coisas que ele escreve, acho muito bacana. E muita amizade com o povo da música, também com o povo do rádio. O Marilton, que sempre teve uma proximidade muito grande com o rádio. Isso, lembro dele com o Claudinei Albertini, quando eles faziam um programa chamado Boca Livre.
Verdade, grande Claudinei.
Nossa, Boca Livre na Rádio Inconfidência, quando ainda era 93,7 a Rádio Inconfidência na Brasileiríssima. E um programa fantástico. Quer dizer, a ligação de vocês, Borges, com a música sempre foi muito forte, né? E conta um pouco assim dessa coisa de família, porque a família de vocês toda envolvida nessa questão do Clube da Esquina, porque depois vocês carregaram a Solange também, foi todo mundo fazer música, quer dizer, isso sempre foi, desde o começo, sempre foi muito forte, o Lô começando a tocar violão com 10, 11 anos de idade, né?
Olha, eu vou falar francamente, quem trouxe a música, assim, presencialmente, né, pra dentro da nossa casa, foi o Marilton. Marilton era fissurado em música, ele já tinha um dom inato, diz meu pai que ele ia para os programas assim, Gurilândia, programa infantil, e cantava Marina Moreno, que era afinadíssimo, isso com 10 anos de idade, coisa que eu era muito pequenininho, não lembro direito, né? Mas aí eu me lembro muito bem do Marilton chegando em casa, o primeiro instrumento que eu vi na minha frente foi o Marilton que construiu. Ele construiu uma marimba de garrafas.
Caramba.
Com vários tons de água, entende? Aí fazia aquela escala, 12 garrafas com os tons e semitons completos, numa escala completa.
Que é isso?
Afinadíssimo. E ele pegava duas varetas, dois bambus e ficava tocando uma marimba de água que ele pendurou com os barbantes, assim, uma gambiarra que ele fez lá, literalmente uma gambiarra, né? Uma arara, como se chama hoje, né? A gente pendurou as garrafas naquela gambiarra e ficava tocando. Foi o primeiro instrumento que eu vi na minha vida. Logo depois, o Tijão deu para ele um cavaquinho, não sei se foi o Tijão ou o Tio Luiz, um dos dois irmãos da minha mãe, que também eram músicos e tocavam os dois. Mas tocavam assim, gafieira, né, música da noite, não sei o quê. E eles influenciaram muito o Marilton também, que acabou me influenciando, influenciando os irmãos todos, né? Porque foi através do Marilton que o Milton, mas o Bituca, né, que a gente chamava ele de Bituca mesmo, e o Wagner Tiso chegaram lá para dentro de casa, entende? Então foi, o Marilton sempre foi o epicentro da música lá em casa, os ensaios ele que levava os instrumentos, e os instrumentos dos ensaios sobravam lá, aí o Lobo pegava um violão qualquer daqueles que estava lá no chão, em cima de uma cama de beliche, e começava a experimentar. O Telo, pequenininho, sentava a cavalo no contrabaixo desses contrabaixo acústico enorme. O Telo era tão pequenininho que sentava igual se fosse um cavalo, né? Que ele tem aquela célula, né?
Sim, sim.
E aí foi assim, entende? Então, os meninos começaram a aprender música na prática, dentro de casa, dentro do próprio quarto, entende? Que a música, através do marido e dos seus amigos, entende? Aí Elvis e Lela, aí começou, nessa casa virou um centro de ensaios, né? E aí eu comecei a compor com o Bituca, o Fernando Brandt chegou também, o Ronaldo Basso, a nossa casa virou um centro de criação, né, geral. Aí começou a virar o um ambiente de música, aí foram surgindo os ovos, como você falou, Telo, Solange, na trilha da gente, lá dentro de casa mesmo.
Fantástico. Bom, vamos fazer uma pequena pausa nessa entrevista, mas pra gente ouvir uma canção. Que é uma das canções mais lindas do álbum Clube da Esquina, que é a composição sua com o Lô, que é O Girassol da Cor do Seu Cabelo. Acho essa música linda, linda demais. E a gente vai ouvir essa canção então, tá bom? Aí a gente faz uma pausa, daqui a pouco a gente retoma. Ok?
Tá bom.
Então, segura aí, vamos ouvir.
Tá bom,
segura. Girassol da Cor do Seu Cabelo, vamos lá.
Estrelas do mar, a terra azul da cor de seu vestido. Vento solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo? Se eu cantar, não chore, não, é só poesia, eu só preciso ter você por mais um dia. Ainda gosto de dançar. Bom dia, como vai você? Sol, girassol, verde, vento solar, você girassol da cor de seu cabelo. Se eu morrer, não chore, não, é só a lua, é seu vestido cor de maravilha nua. Ainda moro nesta mesma rua. Como vai você? Você vem, ou será que é tarde demais?
Thank you.
Aí, um girassol da cor de seu cabelo com o Lô Borges, né? Canção do Márcio Borges e do Lô que a gente ouviu aqui. Vamos para um intervalinho rapidinho de 30 segundos e a gente já volta.
Feijoada completa.